Renascença, a par com o mundo.
E como não, então, depois das eleições legislativas e num momento político como encontramos, o que nos falta é, às vezes, tempo para chegar a todo lado. Connosco é Eunice Lourenço, editora política da Renascença, e o nosso convidado de hoje é alguém que segue também a política portuguesa há muito tempo, como jornalista, Pedro Moraes Fonseca, da Agência Lusa. Bem-vindo, Pedro. Obrigado pela tua presença. Bom, hoje vamos atalhar caminho, vamos começar pelo governo minoritário, que vai avançar. António Costa já disse várias coisas sobre esta possibilidade, e eu gostaria de recordar uma expressão do próprio, confrontado nos últimos dias de campanha, sobre a possibilidade de um governo com pouca viabilidade para uma legislatura completa.
Não podemos ter governos com mãos atadas, e portanto, para podermos fazer mais e melhor, é essencial termos um governo com a força necessária para poder fazer mais e melhor, porque tal como não há omeletes sem ovos, também não há governo sem apoio parlamentar. Para ser um governo que dure 4 anos da legislatura e não seja um governo a prazo para os próximos 2 anos.
Isto foi na Arruada, na semana final de campanha do Partido Socialista. Depois vieram as eleições, as audições desta semana, onde se começou a falar sobre o futuro e sobre os acordos à esquerda que seriam necessários. Ou não.
Até pode não haver condições para haver acordo com nenhum, e vários já disseram que não é isso que inviabilizaria a constituição do governo, não seria isso que comprometeria a estabilidade da ação governativa e que isso implicaria a negociação de diplomas fundamentais, designadamente a lei do orçamento, o que aliás não é distinto, por exemplo, do que foi acordado há 4 anos atrás.
E este ponto aqui é importante, isto foi dito depois de ser indigitado como Primeiro-Ministro. Já depois das negociações, as coisas andaram noutro plano e chegámos aqui.
Na legislatura anterior, convém não esquecer, a apreciação dos orçamentos foi sempre feita ano a ano. Todos os anos, nós nos reuníamos com o conjunto das linhas gerais da proposta de orçamento, o PCP também apresentava quais eram os principais medidas que considerava importantes constarem do orçamento, e havia um diálogo que foi sempre feito ano a ano a respeito de cada orçamento. Foi assim também na legislatura anterior e necessariamente nesta legislatura iremos prosseguir assim.
Provavelmente vai ser assim, ano a ano. Eunice Lourenço, por que razão o PS não terá querido aceitar o ramo de oliveira positivo no sentido de uma paz que pudesse estabelecer uma estabilidade do Bloco de Esquerda junto do PS numa maioria aritmética na Assembleia da República?
Porque não quis ficar amarrado ao Bloco de Esquerda, e o PS sabe que ficar amarrado ao Bloco de Esquerda poderia ser mau até eleitoralmente a longo prazo. Além disso, as condições do Bloco eram
inaceitáveis,
sobretudo a questão da política laboral, e portanto, posto isso, eu acho que António Costa prefere negociar assunto a assunto, orçamento a orçamento, com as várias possibilidades que tem, e não ficar dependente só do Bloco de Esquerda, por muito oferecido que o Bloco se tenha mostrado.
Pedro, qual é a tua perspectiva?
É exatamente igual à que Eunice Lourenço transmitiu aqui. O PS não queria ter um acordo escrito e acordos verbais com outras forças políticas à esquerda, porque isso iria introduzir uma hierarquização entre os parceiros políticos. E nesse ponto, distinguir o Bloco de Esquerda dos outros também desresponsabilizava, por exemplo, o PCP, o LIVRE e o PAN, e ficaria como de mãos atadas em alguma situação com o Bloco de Esquerda.
Sim, mas ele falou em mãos atadas antes das eleições, dizendo que, bom, poderia ficar mãos atadas.
Aquele som das mãos atadas é de quem queria tanto uma maioria absoluta.
E foi nos últimos dias de campanha.
E nunca a pediu, mas era obviamente o que António Costa gostaria de ter, por muito que ele diga que a política se faz de negociação, por muita experiência negocial que ele tenha. E uma coisa que eu achei curiosa e significativa, e foi o que me um dos sinais de que ele não iria assinar acordo com ninguém foi que António Costa, à saída de Belém, quando é, eu acho que foi à saída de Belém, quando é indigitado primeiro-ministro, lembra que ele próprio tem essa experiência e teve essa experiência nos governos de Guterres, em que nenhum teve maioria absoluta.
Foi nessa noite, um registro que agora não tenho aqui, mas é de facto nesse momento, logo quando foi indigitado, na noite de terça-feira faz essa referência. Guterres governou, Pedro, 95-99.
E depois 99-2001, mas dezembro de 2001.
No segundo seria o tal 115-115, mas antes teve que fazer este jogo e contou muito aqui, e depois vamos fazer a seguir falar do PSD, com uma importante contribuição por abstenção do Partido Social Democrata.
Também ao início dessa legislatura do CDS, do Manuel Monteiro, e lembro-me perfeitamente de negociações muito centradas na pensão dos rurais. E, portanto, a partir do momento que o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito presidente do PSD, aí sim passou a haver uma maior garantia de estabilidade da aprovação dos orçamentos, e isso aconteceu até 1999. Agora, a situação é que o atual primeiro-ministro tem mais parceiros para negociar. Naquela altura, em 95-99, ainda não existia o Bloco de Esquerda, e o PCP tinha um posicionamento diferente que nunca viabilizava orçamento nenhum.
Mas, Pedro, mesmo assim, não viabilizava orçamentos, nunca viabilizou um orçamento de Estado, mas viabilizou um orçamento ratificativo, viabilizou uma reforma da Segurança Social, e quando o governo de Guterres cai, estava prestes a viabilizar uma reforma fiscal. Os governos de Guterres foram negociando muito caso a caso, parceiro a parceiro, e tanto negociavam com o CDS como com o PCP. E, de facto, António Costa, nos dois primeiros anos, portanto, 95-97, era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, depois sobe a ministro dos Assuntos Parlamentares, e deve-se a ele a negociação de uma legislatura inteira de Guterres. Agora, de facto, como lembravas, com a facilidade de ter ali Marcelo, sim, e de fazerem umas fitas nesse e período, até inventarem umas medidas para depois recuarem.
Sim. Mas nesse período o engenheiro Guterres teve uma contrariedade, que foi aquela linha mais reformista do secretário-geral de então, Carlos Carvalhas, do Otávio Teixeira como líder parlamentar, do Luís Chá, ter ficado enfraquecida dentro do Partido Comunista, e há uma retoma da ala mais cunhalista, e que se manteve essa linha quase até 2015. E 2015 foi para nós todos uma surpresa, o posicionamento que teve o PCP em relação à
Costa. E agora é a atual direção do PCP que acusou tantos reformistas de desvios de direita, que está a ser acusada internamente de um desvio de direita por ortodoxos mais ortodoxos, de facto.
E já agora,
o PCP é um mundo difícil de perceber.
Sim, 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 sim. Já agora, por falar na esquerda, também vale a pena fazer a equação. Até agora, e até à campanha eleitoral, percebemos isso, o Bloco de Esquerda e o PCP, apesar de tudo, capitalizaram ganhos dos últimos 4 anos, a partir de agora estão também um pouco de mãos soltas, ou seja, estão completamente soltos para serem mais fortes na oposição ao governo, em algumas matérias. O que é que isto pode mudar nos equilíbrios à esquerda, Eunice?
Eu acho que muda pela facilidade de se falar com mais. Eu acho que o Bloco deve estar muito zangado com o que se passou nos últimos dias, e Catarina Martins há de fazer questão
de o afirmar em breve.
De o afirmar. Uhum. Eu acho que o PCP vai entrar, ou já entrou, num período de tensão ainda maior interna. Infelizmente para nós jornalistas, o PCP não é como o PSD, em que toda a atenção sai cá para fora. Sim. Qual panela de pressão.
Mas esta solução vai na linha do que o PCP queria.
Vai na linha do que o PCP queria, e o PCP só assina o papel em 2015 porque o Cavaco exigia papel.
Exato.
Mas eu penso que teremos aqui um ano de procura de definição do PCP e em que a tensão irá aumentando no partido.
Pedro, sobre a esquerda, antes de irmos ao PSD.
Eu acho que as relações sobre a esquerda dependem sobretudo do andamento da economia nacional e da economia internacional. Se for possível continuar a fazer orçamentos expansionistas de aumento das pensões e dos salários acima da inflação, se esta conjuntura se preservar, é possível que os orçamentos sejam viabilizados. Agora, a grande dúvida é, a partir do momento que seja necessária a contenção orçamental, como é que o PS aprova um orçamento à esquerda? Com um regresso a uma austeridade? E aí... Vamos ver, depende um bocado daquilo que se vai
todas
passar.
Todas as opções estão em cima da mesa.
Aí a decisão vai ser do que vier no PSD.
Ora bem, vamos ao PSD com Rui Rio já esta semana, depois das eleições, a sublinhar essa possibilidade de reformas centrais no país pela mão de PS e PSD.
Espero, isso também, isso transmitimos ao Sr. Presidente da República, isso é verdade, que o acordo que venha a ser firmado entre o Bloco de Esquerda e o PS não inviabilizem a possibilidade de haver entendimentos no futuro sobre essas matérias estruturais, porque isso é que era importante para o país, que podem incluir também o Bloco de Esquerda. E isso não, agora, que não pode haver nenhuma reforma estrutural no país sem a colaboração dos dois grandes partidos, independentemente dos outros também poderem colaborar.
Ora, isto foi Rui Rio na terça-feira à noite, se não me engano. Quanto à questão interna do PSD, Luís Montenegro deu o passo seguinte e disse que não é uma questão pessoal, mas esta questão também das alianças faz a diferença.
Eu não tenho nenhuma guerra pessoal com o Dr. Rui Rio. Eu, o que eu quero é um PSD ganhador e um PSD que seja alternativa ao Partido Socialista. O PSD transformou-se nos últimos dois anos num partido subalterno do Partido Socialista. E é preciso dizer, chega, é preciso dizer, basta. O PSD não pode estar todos os dias a reclamar entendimentos com o Partido Socialista.
É curioso dizer, chega e basta, vindo da direita.
Mal pensado do lado de Luís Montenegro.
O que é que se espera aqui no PSD?
Tratou muito da sua imagem e pouco do seu discurso. O que espera do PSD depende de quem for o PSD. Se for o PSD de Rui Rio, eu acho que António Costa pode tentar vários tipos de alianças e, se a situação económica piorar, pode encontrar no PSD um aliado. Se a linha for de Luís Montenegro, pelo contrário, porque a única coisa que Luís Montenegro disse de relevante até agora é que quer ser líder do PSD para não fazer acordos com o PS. Ora, isso é o contrário do que Rui Rio está disponível. De facto, Rui Rio saiu do Palácio de Belém na terça-feira a mostrar essa disponibilidade. Na quarta-feira, Montenegro diz que o PSD não pode estar de braços abertos para o PS. Agora, o que é verdade é que as grandes reformas, seja de nível de sistema político ou na justiça, sempre foram feitas ali.
PS e PSD.
PS e PSD.
Pedro, tua perspectiva?
Sim, eu acho que nestes anos as grandes reformas estruturais, verdadeiras reformas estruturais que foram feitas no país foram entre o PS e o PSD. Acho que o Primeiro-Ministro sabe que essas reformas, algumas delas, podem vir a ser necessárias. E não sei se o eleitorado central gostará dessa linha de não colaboração total entre um partido do centro e do centro-esquerda. Pronto, aquilo é... Estamos
acho
aqui
que não
numa
gosta
fase...
E acho que foi uma das razões também da queda da Assunção Cristas, foi a é sua isso. Intransigência em falar com o PS, em negociar com o PS. Para que é que um partido como o CDS é útil se não para influenciar quem está no poder? E o quem está no poder pode, o mais natural é fazer alianças com o PSD, mas estando o PS no governo, o CDS também vale, e foi assim que Paulo Portas fez crescer o CDS, foi fazendo valer nichos de eleitorado, ora os agricultores, ora os polícias,
antigos combatentes.
Ora os antigos combatentes, fazendo-os valer em negociações com quem estava no poder.
Pedro, Montenegro é no fundo o regresso a debates mais crispados, eventualmente. Bem, ele não estará no Parlamento, não é?
Não estará. E desta vez.
Atenção que Rui Rio vai ter que decidir e eventualmente recandidatar-se.
Sim, vamos ver. E a bancada também vai ser diferente, a bancada do PSD.
Pois.
Porque agora já tem um peso muito grande do atual líder. Neste momento ainda é cedo para perceber. Acho é que o atual presidente do PSD partiu, é preciso ver isto, partiu de circunstâncias muito difíceis, uma conjuntura muito difícil que foi muito favorável à esquerda. E o resultado está muito longe daquele resultado que anteciparam dos 20, 21, 22%. E vamos ver o que isto
está. A fechar com a questão do Presidente, temos aqui um minuto, Eunice. O Presidente da República esteve nessa viabilização de governos minoritários de Guterres, conhece o contexto?
Conhece muito bem o contexto, e engendrou muitas maquinações e muitos enquadramentos políticos para esses acordos. E esta conjuntura, saída destas eleições, também dá mais peso a esse mesmo presidente, que conhece também esse tipo de negociações, torna a sua recandidatura mais necessária, se assim quisermos. Agora, Marcelo também não acha que a solução para o PSC seja Rui Rio, e eu acho que ele está muito preocupado, e com razão, com a direita democrática em Portugal.
Pedro, tua perspectiva, Marcelo Rebelo de Sousa, a partir de Belém, com esta experiência de trás, temos aqui 30 segundos.
Eu suponho que não vai haver para já, antes das próximas eleições presidenciais, uma grande diferença de estilo e de forma de atuação do atual Presidente da República. Eu acho que o Presidente da República quer apanhar todo o eleitorado de centro-esquerda e mesmo de esquerda para ter um resultado elevadíssimo nas próximas eleições presidenciais. Quero ficar da história até por esse resultado.
Tem que resolver a questão do cateterismo.
Sim, isto é um bocadinho como os futebolistas têm que fazer os exames médicos antes da contratação.
Exatamente. Eunice Lourenço, Pedro Moraes Fonseca, obrigado. Foi o São Bento à sexta. Renascença, a par com o mundo.